repercussão vai aumentar ainda mais, a Bélgica vai reclamar ainda mais e isso eu tô torcendo pra acontecer.
Você gosta do caos também, né?
Claro. Ô, Cirilo, claro, e se acontecer, vai reclamar pra quem?
É, pois é.
Tem alguém além da FIFA ou não? Meu Deus do céu, que lambança, Cirilo, pelo amor de Deus.
É, exatamente isso, exatamente isso. Aí se a Bélgica toma um gol do centroavante que tava expulso e tá liberado pra jogar, tava suspenso do jogo, a Bélgica vai entrar com recurso de novo tentando anular o jogo? Vão
deveria,
fazer o quê?
Deveria.
Aí vão, entendeu? Olha o nível da situação, enfim. Futebol tinha que ser jogado dentro de campo só, e pelo visto não é. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de seleção brasileira, hein? Já o Wellington Campos está de volta pra gente falar mais da seleção brasileira. Deixa eu ir a Brasília com informações da repórter Aline Peçanha. Boa noite, Aline.
Oi, Cirilo, boa noite para você também, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no TBB. Trago informações sobre a agenda do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele que já está nos Estados Unidos para participar de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante de comércio americano. A gente explica aqui que o parlamentar vai ter 5 minutos para defender amanhã que o governo dos Estados Unidos não aplique a tarifa adicional dos 25% sobre os produtos brasileiros e também para pedir uma solução por meio do diálogo. A gente também fala aqui que Flávio já entregou um documento de 86 páginas solicitando a suspensão da medida e que o PIX fique fora da disputa comercial. A decisão final por parte do governo americano, a gente relembra aqui que é no dia 15 de julho. De Brasília, Aline Peçanha.
Seleção de ofertas Laguna Chevrolet. Tá na hora da escalação do melhor negócio. Condições imperdíveis. Onix 2027 a partir de 79.790. Mais 8 vezes de R$ 1.000 no cartão. Tracker Turbo a partir de 119.900 mais taxa zero. Sonic Turbo completo a partir de 129.990 mais taxa zero. Não fique de fora dessa jogada campeã. Venha pra Chevrolet em Curvelo, Sete Lagoas e Montes Claros. Consulte condições no trânsito em chegar o outro é salvar vidas.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
A vida pulsa na natureza em cada som e movimento. Mas quando o fogo chega, tudo se transforma. A fumaça sobe e encobre o que antes era vida. Por isso, prevenir incêndios florestais é uma das prioridades da Anglo-American. E cada atitude faz diferença na hora de proteger nossas florestas e impedir que a fumaça apague o nosso futuro. Evite queimadas. Onde a fumaça cresce, a vida desaparece. E em caso de incêndios, ligue 193. Anglo-American.
Mineração e pessoas que fazem a diferença.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Estamos de volta aqui na turma do Bate-Bola para a gente retomar os debates relacionados à seleção brasileira. Já já mais assuntos do Atlético e também do Cruzeiro. 6:32 aqui em Nova Jersey, nesse dia chuvoso. Temperatura bem diferente do que percebemos nos últimos dias aqui na costa leste dos Estados Unidos, onde chegou a fazer 40 graus. Nesse momento, 21 graus. Chove aqui na região de Union, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. 7:33 em Belo Horizonte neste momento. Wellington Campos está de volta em outra cidade aqui de Nova Jersey, pertinho da base da seleção brasileira. Seleção brasileira que se despede de Nova Jersey nesta terça-feira, né, Wellington Campos?
É isso aí, amanhã a seleção retorna, né, para o Brasil. A seleção vem para cá com 67 pessoas, né, jogadores, comissão técnica, pessoal de apoio, não volta nem com a metade disso, muito pelo contrário, os jogadores liberados, alguns que jogam no futebol brasileiro retornam e os atletas que jogam na Europa, principalmente, que estão no período de férias, eles já se liberaram, já vão curtir férias alguns por aqui mesmo nos Estados Unidos, viu, Cirilo? Deixa eu voltar aquela historinha do cartão, deixa, Cirilo, porque eu vivi intensamente aquilo. Era o ano de 1997, Vasco e Palmeiras decidindo o Campeonato Brasileiro, primeiro jogo em São Paulo, Edmundo toma o terceiro cartão amarelo e tinha que ficar fora do jogo do Rio de Janeiro no domingo seguinte. E aí Eurico Miranda, profundo conhecedor, mandou o Edmundo forçar o cartão. Naquela época o dirigente ficava no banco de reservas e avisou para ele: toma o cartão vermelho, toma o vermelho. E aí ele foi expulso, foi julgado pelo STJD no sábado de manhã, foi absolvido, jogou no domingo e o Vasco foi campeão. A partir dali, viu, Marques e o Fabrício, é que a FIFA começou a obrigar, se o cara foi expulso justo e injustamente, a cumprir a suspensão automática. E mesmo que ele seja julgado e absolvido, ele teria, né, fosse julgado e absolvido, teria que jogar, cumprir a partida de suspensão. Então, hoje a FIFA simplesmente não é a regra, mas está rasgando as normas disciplinares que ela mesma criou em 1997. E suposto, vamos trazer então o professor Carlo Ancelotti, né, que na entrevista coletiva após a derrota de 2-1 para a Noruega, ele foi questionado sobre as alterações do segundo tempo. Muita gente não gostou, achou que ele bagunçou o time. E ele falou:
ah, eu acho que a Hendrik entrou para dar mais profundidade, teve a oportunidade depois, um minuto ou dois, e depois para meter mais qualidade no último terço, metemos a Neymar e pusimos na direita na Hendrik, e depois cambiei Bruno porque estava cansado para meter perna fresca no meio campo.
Muito bem, perna fresca no meio campo. Ele também foi perguntado na entrevista coletiva sobre a renovação do meio campo da seleção brasileira e deu essa resposta.
Obviamente temos que pensarlo. É bastante evidente que no meio campo acho que têm que sair jogadores de nível, jovens. Però temos jovens no futebol brasileiro que possam estar na seleção no futuro.
Muito bem. Curto e grosso, não quis entrar muito em detalhes. Ah, aqui, por exemplo, faltou o Rodrigo, meio campo do Real Madrid, que vinha sendo, inclusive, titular com o próprio Carlo Ancelotti, entre outros jogadores. É, o Wesley que se lesionou, quem mais aí? O Estevão, o Militão. Entre outros jogadores, né, que a gente poderia contar com eles, alguns até lesionados não estão aqui na Copa do Mundo. A verdade é que ele disse o seguinte: que parece para muitos o fim é o início da renovação, da reformulação do futebol brasileiro. Essa é uma das palavras que eu mais usei um dia após as eliminações do Brasil nas Copas do Mundo, e já são 9 que a gente faz. Então, o dia seguinte, após a seleção brasileira ser eliminada, reformulação, viu, Cirilo?
Eu ia dizer exatamente isso, Wellington, que eu já te ouvi em cobertura de Copa do Mundo, estivemos juntos na anterior, inclusive, utilizando esta palavra no dia depois da eliminação. É o normal, né, Wellington?
É o normal, é o normal, e a gente quer o novo, né? Agora, e aí? O que a gente precisa, na verdade, é de qualidade. Hoje, falta qualidade. Era 1999, 2000 por aí, dois mil e cinco, dois mil e seis, Américo Faria me deu uma entrevista dizendo o seguinte: Wellington, num futuro breve vamos ter dificuldades de jogadores para a seleção brasileira. E naquele momento a gente fazia várias seleções e eu perguntei por quê. Nossos garotos estão saindo muito cedo do Brasil e estão perdendo a referência da maneira de jogar do futebol brasileiro. Então, eu rolo essa bola para você, meu ídolo.
Ótimo, Wellington. Obrigado, Wellington Campos. Ô Fabrício, justamente sobre a palavrinha proposta pelo Wellington Campos. Reformulação / renovação. Como é que essa discussão entra aí na sua cabeça nesse momento para mais um ciclo na seleção brasileira, Fabrício?
Pois é, né, Cirilo? Eu acho que, assim, tem muita gente falando que não quer o Ancelotti e tal, mas, pô, eu acho também eu acho que ele tem uma culpa grande no jogo, no jeito que o Brasil jogou ontem, sabe? O jeito que foi a Copa, enfim, mas, assim, cara, o cara pegou a seleção, não tem nenhum ano, né? Eu acho que não seria justo aí fazer esse ciclo. Eu mesmo fui a favor dessa renovação já antes, em um ano de trabalho aí, é um baita no treinador. É que, infelizmente, teve pouco tempo aí para conhecer. Espero que dessa vez, com o ciclo completo, Marcos, consiga ver melhor, consiga, sabe, implementar melhor o padrão de jogo. Eu acho que ainda escutou muita coisinha. Eu acho que não conseguiu ser o Ancelotti mesmo. Eu acho que teve muitas referências ali do pessoal da direção da CBF. E a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Então eu espero que ele coloque as ideias dele, sabe? Ele se aprofunde mais e renove, né? Vai ter que renovar. Vai ter que renovar obrigatoriamente, né? Porque esse jogador, a linha de defesa, só Bruno Magalhães sobrou. Marquinhos eu acho que não tem mais. Sabe, é bom também essa renovação. Neymar também, infelizmente saiu, acabou, sabe, no meio Casimiro. Eu acho que esses pilares, assim, o principal pilar mudou, e eu acho que tem que mudar a referência, que esses meninos jovens e agora vão ser referência, vão virar referência, Vini Júnior, esses, sintam essa derrota, sabe? Eu acho que não tentem se isolar, ficar na bolha, sintam essa derrota, vejam o que faltou para a seleção ganhar e que sejam exemplos mais jovens. A gente tá vendo a seleção em uma Copa do Mundo aí de puro físico, e assim, organizou um pouquinho, um pouco de técnica e entrega fisicamente, o negócio vai, o negócio anda, vender caro os jogos. Eu acho que essa é a grande lição.
Aliás, ô Fabrício, pode inclusive, já para não deixar passar a oportunidade, você citou o Neymar, como você disse aí agora há pouco, você disse no seu primeiro comentário que você queria a palavra sobre isso também. Pode falar, Fabrício?
Ah, é porque não tem como, né? A gente não falar dessa eliminação e falar da Copa do Mundo e falar do Neymar. Eu acho que cai uma pressão absurda sobre ele. Eu acho que a Copa do Mundo, lógico, eu acho que até injustamente, se a gente cobrar porque ele fez na Copa do Mundo, porque não teve tempo, né, Marcos? Pô, jogou, entrou ontem 20 minutos, poucos jogos. Mas eu acho que, assim, a cobrança ela tem que ser feita, ele, sabe? Porque, assim, eu penso muito nessa nova geração, cara. Eu vejo meu filho mais velho, 17 anos, ele tá arrasado hoje, cara. tá arrasado, porque ele é Neymar, cara, o grande ídolo dessa molecada, e fica triste, né, um grande jogador com esse, com potencial que teria pra ter ganho uma Copa do Mundo e não ganhou por, eu acho que, decisões erradas, né, e principalmente, aí a gente não precisa voltar em outra, a gente vem nessa, cara, acabou o ano passado, Neymar, o cara poder, tirou férias, acabou dia 7, último jogo do Santos, ele tirou férias, depois ele resolveu operar. Operou dia 22 de dezembro. A volta dele já era pra ter sido. Se ele operasse dia 8, voltaria a jogar em janeiro. Ele optou, cara. São as escolhas que ele fez na vida que eu acho que atrapalhou ele. Né? Ele não vai falar isso publicamente, mas assim, que um dia fale também, fique de exemplo, porque daqui 10, 15 anos ele vai pensar nessas escolhas. O que que ele poderia ter feito? E que sirva, né, de exemplo aí pra essa molecada mais nova, porque a gente vê aí Messi, Cristiano Ronaldo jogando pra caramba com 39 anos, bem, são escolhas na vida que são feitas, eu fiz muitas escolhas erradas que hoje não faria, mas faz parte, e agora ele tem que aprender, porque chegar numa Copa do Mundo, seria, com 13 jogos oficiais no meio do ano, na temporada, pô, é difícil demais, como é que você vai querer que o cara jogue lá, né? Foi mal demais.
Ô Marques, vamos lá. E essa história da renovação da seleção brasileira? Queria sua opinião quanto a isso também, sobre os próximos passos e em que nível que a gente tá para começar esse ciclo, hein, Olê Marques?
Eu acho que com muitos problemas, ô Cirilo. Primeiro, assim, virar a página é essencial, né? Encerrar alguns ciclos também. Os nomes citados aqui pelo Fabrício são os mesmos que eu colocaria na balança também, sabe? Casemiro, Neymar, né? Marquinhos, enfim, Danilo, Alexandro, né? De fato, com a idade que tem, né? A gente não vislumbra esses atletas num novo ciclo para 2030. Acho que seria impossível, né? Tem gratas revelações o futebol brasileiro, alguns problemas a serem resolvidos, na minha opinião, principalmente nas laterais. Esse é um gargalo do futebol brasileiro, né? Você, nesse ciclo, levar dois atletas veteranos, né? O Danilo, que teve que jogar, teve que entrar e ser titular depois da lesão do Wesley, né? Eu acho que não era nem essa a intenção do Ancelotti quando o levou. Era para ter um cara ali, líder, né? Comandando o elenco junto com ele, né? Junto com os mais experientes, né? Botando e mostrando um norte para os mais novos, né? Mas numa emergência teve que jogar. Do outro lado, o Alexandre, né? Da mesma alçada, cara. Acho que esse é um gargalo do futebol brasileiro. Olha só que problema gostoso para se resolver para os próximos anos, né? E assim como o Fabrício colocou, é de se internar o treinador aqui no Brasil, para conhecer a fundo a essência do futebol brasileiro, entendeu? Ah, eu gosto de jogar na transição, mas aqui se joga com posse de bola também. É a essência do nosso futebol, né? Mergulhar na essência do que é a nossa bola, do que é a nossa bola jogada nos campos aqui do Brasil, né? Acho que vai ser importante, mas vai se iniciar com um treinador renomado, forte, que tem muita experiência, tá acostumado a apagar esse tipo de incêndio, né? Por onde passou, multicampeão, e é bom que comece um novo ciclo com um cara grande como esse, mas que se interne aqui, ô Cirilo, dentro das entranhas do futebol brasileiro para ter o entendimento necessário e andar, né, com as próprias pernas. Eu acho que, como o Fabrício colocou, muitos pitacos na orelha dele ao longo dos últimos meses, né, ao longo do último ano quando ele assumiu, porque conhecia pouco do futebol brasileiro. Agora não, é um ciclo totalmente aberto para ele escolher os melhores, escolher a sua melhor seleção, escolher os melhores nomes para o Brasil ser forte novamente. Este é um anseio, mas eu acho que a gente, esse é um tema que a gente tem que discutir aqui depois da Copa com uma amplitude maior, sabe, Cirilo? Discutir base do futebol brasileiro, as competições de base do futebol brasileiro, atacar a essência do que é o nosso esporte tão amado aqui dentro do nosso país.
A gente está falando de renovação de atletas e que esse período com o Ancelotti também haja renovação de treinador, né? Para que o substituto do Ancelotti lá na frente seja um treinador brasileiro. Eu prefiro que o técnico da seleção brasileira seja um brasileiro, mas nesse momento eu entendo e também prefiro que não seja, que seja o Ancelotti, que é um cara renovado, renomado e vencedor na carreira e muito bom. Mas historicamente é raro o que está acontecendo. Acabar uma Copa e o ciclo seguinte ter o mesmo treinador. Aconteceu com o Tite recentemente, né? De 18 para 22, mas se você puxar pela memória, De 14 para 18 não foi, de 10 para 14 não foi, de 6 para 10 não foi, de 2002 para 6 não foi, e de 98 para 2002 não foi, 94 a mesma coisa, 90 a mesma coisa, 82 e 86 foi, mas de 86 para 90 não foi, 78 para 82 não, 74 para 78 não, mas de 70 para 74 foi com o Zagallo. Alguém me perdoe se estiver falhando minha memória. O campeão de 58 foi o Feola, em 62 foi o Aimoré, e ele não continuou para 66, que voltou a ser o Feola, e depois em 70 foi o Zagallo, mas antes era o Saldanha. Então, historicamente, a seleção brasileira não termina uma Copa e começa com o mesmo treinador. E os que venceram, nenhum deles era o treinador da Copa anterior. Sempre que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, foi com um técnico diferente da Copa anterior. Cabe ao Ancelotti quebrar muita coisa, e eu repito, a renovação de atletas ela é fundamental, mas a gente não pode deixar de exigir, de cobrar renovação de treinador, cara. Nós precisamos de novos e bons treinadores.
Com certeza, Edu Panzi. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar as notícias de Atlético e Cruzeiro também aqui na Turma do Bate-Bola.
As aulas voltaram em Contagem. É hora de arrumar o uniforme e preparar o material. Tem aula de português, matemática, curso de inglês e muito mais. A cabeça fica cheia de informação. A barriguinha da garotada também. Em Contagem, a merenda é nota 10. São 77 mil refeições todos os dias. O cardápio é equilibrado e elaborado por nutricionistas. Em Contagem é mais gostoso aprender. Volta às aulas nota 10. Prefeitura de Contagem.
Tá procurando emprego? O governo de Minas tem uma oportunidade imperdível para você. É o Feirão de Empregos 2026. São mais de 10 mil vagas em diversos setores. Anote aí, o Feirão de Empregos será no próximo dia 23, terça-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. No espaço 104, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. É o governo de Minas trabalhando para gerar emprego e renda para o nosso estado. Minas é pra frente.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Foi dentro de um ônibus que a Flávia conheceu alguém especial. Esse encontro virou namoro, casamento e uma família. Histórias assim acontecem com frequência no transporte coletivo de Belo Horizonte. E você, também tem uma história para contar? Participe da campanha Histórias de Busão e compartilhe momentos que marcaram a sua vida. Acesse o Instagram do CetraBH@CetraBH e envie a sua história.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, que pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
Que pra aprender tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
De volta na Turma do Bate-Bola para fechar as notícias do Atlético, Paulo Azeredo.
Bom, Cirilo, vamos falar então aqui a última informação do Galo em relação aos jogadores que foram à Copa do Mundo e que, assim como o Brasil, voltaram mais cedo para casa. O último foi o Paraguai, digo do Galo, porque o Alonso ainda oficialmente pertence ao Atlético. O Galo ainda não anunciou oficialmente a saída do Alonso do Atlético, né? Ele vai para o Atlanta, mas ainda não saiu. E também dos três equatorianos, Cirilo, no sentido de que quanto esses jogadores renderam para o Galo no período que estiveram na Copa do Mundo. Você se lembra que trouxemos a informação, $5 mil por dia cada jogador, e se você contabilizar o período que o Equador e que o Paraguai permaneceram na Copa, dá em torno aí de R$3 milhões para os cofres do Galo, viu, Cirilo?
Valeu, Paulo Azeredo. Vamos fechar também as notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola com Rubem Júnior. Fala, Rubem.
Falo sim, Cirilo. Confirmando 7:52. O Cruzeiro que trabalhou nesta segunda-feira, a gente segue aguardando e atualizando a respeito da situação do Gabriel Peck, né? Ele que está realizando exames médicos para ser oficializado e ficar à disposição já para o amistoso do próximo domingo, 5:00 PM, com a transmissão da Itatiaia contra a equipe do Grêmio. A gente falava também na primeira parte a respeito de alguns jogadores que estão naquela fase final, daquele detalhe final, para ter o futuro concretizado, como, por exemplo, o Wanderson, o próprio Chico da Costa, são atletas que não fazem parte dos planos do técnico Arthur Jorge, não foram relacionados para o sábado também contra o defensor do Uruguai. Vamos seguir acompanhando, porque o Cruzeiro terá uma semana oficializando o reforço e também buscando outros nomes do mercado, Cirilo.
Valeu, Rubem Júnior, com notícias também do Cruzeiro aqui na nossa turma do Bate-Bola. Dá tempo do Fabrício e do Marcos falarem aí mais um pouquinho. O Fabrício, primeiro sobre o que você viu no fim de semana e sobre essa volta do Cruzeiro. O que você está esperando do Cruzeiro e o que você já viu no fim de semana, Guerreiro?
Ah, Cirilo, eu acho que para avaliar jogo assim é mais complicado, né? Eu acho que o Cruzeiro vai demorar a voltar. Não vai, no meu modo de ver, o Cruzeiro não vai voltar naquele ritmo como ele parou, sabe? Aquele padrão de jogo intenso, forte, muito difícil. Tem 2 semanas aí praticamente, só 2 semanas até chegar esse primeiro jogo contra o Internacional. Mas deu para ver uns pontos positivos ali, né? Pontos positivos, por exemplo, da recuperação do Caio Jorge, que, né, me parece que já tá melhor do que quando ele parou, sabe? Recuperou, tratou nas férias. Deu para ver um Sinisterra também mais solto, melhor. O João Marcelo também achei que foi um ponto positivo. O Otávio foi bem quando foi exigido. Os outros estão bem abaixo, né? Mas é pré-temporada, né? Gerson errando bastante passos, Matheus Pereira, Matheus Henrique também tá difícil. É jogo de pré-temporada, né? E outro ponto positivo foi muito bacana o segundo tempo, né? Felipe Moraes aí que entrou, mostrou personalidade, apesar de ser um jogo contra o defensa, um amistoso, mas o menino de 17 anos mostrou muito personalidade e qualidade, né? Eu acho que de repente cravou uma vaguinha aí nesse elenco aí pro restante da temporada.
E do lado atleticano, ô Marques, o Atlético fazendo jogos treinos aí nos próximos dias, com o mesmo elenco, né? Com o Léo Duarte preenchendo essa saída do Alonso no sistema defensivo. O que você espera ver do Atlético com o Barba Domingues tendo tempo para trabalhar nesse período agora, Marques?
Ah, Cirilo, de evolução e assimilação, sobretudo do seu trabalho, né? Do grupo, né? Um dos grandes gargalos do futebol brasileiro não tem tempo para trabalho. Agora tem, né? Eu acho que um dos grandes problemas do reinício das competições, esta, na verdade, é uma pré-temporada no meio da temporada. Vai ser aquele discursinho, Cirilo, precisamos de 6 jogos para ter o time no nível ideal novamente. Acho que a gente vai escutar muito disso nesse meio de temporada. E é uma realidade, cara. Esse ano é atípico. Os caras vão precisar desse tempo. O Fabrício já acompanhou o Cruzeiro, vai ter dificuldade no início. O Atlético vai ter dificuldade no início. O Atlético não optou para fazer jogos contra equipes de ponta do futebol brasileiro ou futebol sul-americano. Então, são as dificuldades que eles vão ter de reinício, né? E evolução e assimilação, sobretudo pelo trabalho do Barba, Cirilo.
É isso, Marques. Em instantes, as últimas do Bate-Bola.
Segurança e facilidade para sua obra? Mangueira corrugada amarela Crona, 25mm, 50 metros, apenas R$72,90. Melhores marcas e produtos só a Otton de Carvalho tem. 2103-3000.
Tá procurando emprego? O governo de Minas tem uma oportunidade imperdível para você. É o Feirão de Empregos 2026. São mais de 10 mil vagas em diversos setores. Anote aí. O Feirão de Empregos será no próximo dia 23, terça-feira, das 9h às 16h. No espaço 104, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. É o governo de Minas trabalhando para gerar emprego e renda para o nosso estado. Minas é para frente.
Se o seu negócio recebe clientes do mundo todo, ele precisa estar pronto para todos eles. Com conversor de moedas da Getnet, você aceita pagamentos em mais de 30 moedas diferentes enquanto recebe tudo em reais direto na conta. Mais praticidade para quem paga, mais controle para quem vende e ainda com cashback em cada transação. Porque quando a solução é Getnet, dá negócio. Getnet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Bater o carro é traumático, não é? Mas para você que é motorista de aplicativo, é pior ainda, já que precisa do carro para fazer sua renda. Mas isso é só para quem não tem a proteção veicular da Tag Pro. Ela é a única do Brasil voltada para você motorista de aplicativo e que não pode ficar sem fazer dinheiro, assegurando até proteção salarial de R$5.000 em caso de colisão. Então garanta essa segurança e chama no zap 2532-0890, 2532-0890.
Proteção, resistência e praticidade para sua obra? Tomada modular 20 amperes branca Lis Lux Tramontina, apenas R$5,90. Qualidade e preços baixos você encontra aqui. Otton de Carvalho, 2103-3000.
Para as últimas da turma do bate-bola, treinador espanhol Roberto Martínez confirmou que vai deixar o comando da seleção de Portugal. Em entrevista após a derrota lusitana para a Espanha, há pouco, ele garantiu que esse foi o último jogo dele à frente da equipe. Técnico estava no cargo desde 2023, 45 partidas liderando Portugal, com 32 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Um dos nomes especulados para a sequência é Jorge Jesus, ex-Flamengo. Meio-campista inglês Jordan Henderson, de 36 anos, sofreu uma lesão séria e está fora da Copa do Mundo. Das lesões mais estúpidas da história do Mundial. Ontem, depois do jogo da Inglaterra contra o México pelas oitavas, ele escorregou após tentar pular uma placa de publicidade. Na queda, ele fraturou o braço e precisou ser levado a um hospital. Ele continua no México, né? Continuou no México depois do final do jogo. Deve passar por cirurgia. Inacreditável. O Mônaco anunciou hoje a contratação do técnico Felipe Luiz, ex-Flamengo, 40 anos, estava livre no mercado desde março desse ano, quando foi demitido pelo rubro-negro carioca. Felipe começa sua trajetória na Europa e assinou com o Mônaco até o meio de 2028. E o Mirassol fechou a contratação do atacante Bruno Santos, atual artilheiro da Série B. Ele que tem 29 anos, estava no Londrina desde o começo da temporada, tinha contrato até o fim de 26. Mirassol paga a multa rescisória, vai contar com o atleta para a sequência da temporada. Ele tem 11 gols marcados e 3 assistências em 16 partidas na Série B dessa temporada. Turma do Bate-Bola, segundo tempo, oferecimento GetNet. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsa. SPA/MF 2093/2024. No YouTube, após a TBB, vem aí o Mesão da Copa. A gente volta daqui a pouquinho, 8h45, com a jornada esportiva de Estados Unidos e Bélgica. No Radinho e também nas demais plataformas, Jornal da Itatiaia à Noite.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. 8h01 em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Presidente da Câmara cria comissão para analisar a redução da maioridade penal.
Brasil teme ação militar dos Estados Unidos após classificação de Comando Vermelho e PCC como terroristas.
Empresários mineiros participam de audiência para tentar reverter novo tarifaço de Trump ao Brasil.
Vereadores aprovam lei que proíbe entrada de entregadores em condomínios de BH.
Homem que confessou ter assassinado mulher trans em Contagem vai seguir preso.
Pais de menino morto com tiro na cabeça dentro de casa são indiciados.
Defesa de Bolsonaro questiona Moraes, mas promete entregar todas as armas do ex-presidente.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itaçat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio, temperatura na casa dos 19 graus.
Mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$5,13 e a B3, a Bolsa de São Paulo, também cai 0,93%.
8:03.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Pedro Nascimento e Bernardo Estilac. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou hoje a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que propõe redução da maioridade penal para 16 anos. São 37 membros titulares que ainda vão ser definidos e esse colegiado vai analisar o mérito das propostas que foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. A presidência e a relatoria, que são muito importantes nesta comissão, ainda vão ser escolhidas em reuniões que Mota vai fazer com líderes partidários. O principal texto em análise é de autoria do ex-deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. A princípio, a proposta queria reduzir não só a maioridade penal e civil, mas também idades mínimas para concorrer a cargos eletivos. Mas isso acabou saindo, então, da pauta, para não bagunçar demais um projeto que já é, por si só, bem polêmico, né, Pedro? E tá agora com este avanço a redução da maioridade penal, que para muitos já passou da hora de acontecer, é o que precisa ser feito no Código Penal desse país, para outros não vai resolver absolutamente nada. Existe um meio termo nessa história? Boa noite, eu quero te ouvir. Não tá ouvindo o Pedro?
Vamos. Perdão, eu tô que falo aqui, Alan, e o microfone fechado.
Ah, então tá. Senão a gente fala, é o tal problemas técnicos, né? Um dedinho, né?
Pois é, mas a culpa não é da técnica, o problema é problemas de repórter mesmo que fecha o microfone. Mas a respeito dessa pauta, Alan, te respondendo especificamente, essa não é uma pauta sobre segurança pública, né? Essa é uma pauta extremamente eleitoral e que trata a respeito disso, né? Essa é uma discussão que vira e mexe sempre está sendo feita na Câmara dos Deputados, né? Porque é onde surgem essas discussões, também no Senado, mas mais na Câmara dos Deputados. E esse assunto estava naquela PEC que eles estavam discutindo a respeito de facções criminosas, crime organizado, tratava também dessa questão da maioridade penal. Hugo Mota, vendo o potencial que tinha de melar aquele texto, né, que precisava ser aprovado, tirou isso da pauta, né, fez uma comissão, um trabalho especial ali para que esse texto fosse discutido. Há também essa discussão que está sendo feita na CCJ. Então, você tem a oposição, né, os partidos como PL, União Brasil, PP, que estão aí tentando levantar a bola dessa pauta, tentando colocar mais destaque a respeito desse assunto, para que esse tema seja relevante para a campanha. Esse é um tema muito relevante para a campanha, porque todo deputado que quer o voto bolsonarista, que quer esse voto mais de direita, quer ter lá no seu santinho falando que votou pela redução da maioridade penal, mesmo que isso não signifique necessariamente que esse tema será aprovado, porque a gente tem do outro lado também o governo indicando que não deve comprar esse barulho, porque sabe que isso aí é uma armadilha, né? Você vai entrar naquela discussão
discussão de que quem é contra vai acabar perdendo votos ali em quem defende segurança pública, quem defende essas pautas mais duras contra a criminalidade. Então, vai votar contra, mas também não vai fazer nenhum alarde. E, ao mesmo tempo, você também tem uma discussão muito assodada a respeito desse tema. Ou seja, fala-se muito a respeito desse assunto, mas eu fico sempre com o pé atrás, porque quando a gente escuta pessoas que são especialistas em segurança pública, né, elas sempre fazem uma ressalva a respeito desse assunto, que não está essa concordância que os deputados têm tanta convicção para afirmar. Então, não é um debate a respeito de segurança pública e, particularmente, a respeito desse tema, né, Alan? Eu acredito que há outras soluções para esse problema real que existe no Brasil e que não passa necessariamente por isso.
Ô, Bernardo, ao contrário do que tenta se vender, por parte de quem idealiza e apoia essa proposta, o Pedro está dizendo, para mim não tem nada de debate de segurança, de combate à violência e à criminalidade, e é mais uma questão eleitoreira. É a sua visão? Você pensa diferente em algum ponto? Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite ao Pedro, ao nosso ouvinte da Rádio Itatiaia. Eu concordo. Eu concordo que, no fundo, tem muito mais uma questão eleitoreira em relação a essa discussão do que um debate sério sobre segurança pública, até porque a gente vive em um país com uma população carcerária gigantesca, que varia ali entre 800 e 900 mil pessoas, e o que a gente está querendo fazer, reduzindo a maioridade penal, é ampliar ainda mais essa questão que a gente já viu, percebeu na prática, que não altera a criminalidade. Ela pode até ser, retificando aqui, ter a ver com o debate sobre segurança pública. Agora, eu acredito que vai ter pouca efetividade no aspecto de melhorar a nossa segurança dentro das cidades, as pessoas conseguirem se sentir mais seguras, porque tem mais a ver, nesse aspecto dos adolescentes, com a possibilidade de... Isso tem mais a ver com a capacidade que a gente tem de evitar que os adolescentes entrem na vida do crime. Eu até falei no conversa de redação da semana passada sobre um estudo que está sendo feito na UFMG, que fala sobre trabalho infantil cooptado pelo crime. Isso precisa ser estudado, isso precisa ser uma questão de fato mais analisada. Sobre especificamente essa comissão que foi criada pelo Hugo Mota, existem outros textos também, né, Alan? É bom a gente destacar, além deste do deputado, ex-deputado Gonzaga Patriota, tem um texto do capitão Alden, do PL da Bahia, que ele também prevê a redução da maioridade penal para 16 anos apenas para crimes hediondos, que é uma outra linha de discussão também. Então, sim, se o cara for pego ali por tráfico, ou um pequeno furto, ou tá sendo cooptado pelo crime organizado para poder fazer parte dessa linha ali, dessa cadeia de profissões do tráfico, por exemplo, ele não seria preso. Mas se ele cometer um crime hediondo, um assassinato, aí sim ele poderia ir para uma cadeia. E tem ainda um outro projeto da Júlia Zanatta, né, do PL de Santa Catarina, essa bem mais
radical,
né? Que quer reduzir para 12 anos no caso de crimes hediondos e manter essa redução geral para 16 anos para qualquer tipo de crime. Essa aí para 12 anos eu vou me privar de comentar aqui. Agora, uma questão importante para finalizar é que, por conta dos prazos e até do calendário eleitoral, é improvável que esse texto vá para votação antes das eleições. Isso eu acho importante para que o debate seja feito com um pouco mais de calma dentro da nossa Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, para evitar que essa urgência de marcar sua posição e votar a favor de um projeto tão importante, tão relevante, que vai afetar tanto a nossa sociedade, seja feito com essa urgência das urnas, né? Porque é sim uma pauta muito popular no Brasil. Basta perceber que no último Datafolha, que fez uma medição sobre a aprovação da redução da maioridade penal, ele registrou o pior índice da série histórica, que começou lá em 2003. Mesmo assim, 79% da população brasileira aprova a redução da maioridade penal. Então, mesmo caindo, ainda é amplamente aprovado essa discussão, por isso o apelo eleitoral ele segue muito forte. É importante que a gente discuta isso com mais tempo depois de outubro.
Ô Pedro, eu vi que você respirou até para falar do assunto, já que nós temos hoje só dois debatedores, conversa um pouquinho menor daqui a pouco tem jornada
mais direta, né?
Esportiva. Eu queria fazer uma provocação, então, aos amigos, a partir justamente desse dado que trouxe o Bernardo, porque se 80% da população ali, nas últimas pesquisas, em média, aprovam a redução da maioridade penal, é porque as pessoas meio que estão desesperadas, alguma coisa precisa ser feita para a gente ter uma solução do crime. E se 80% aprova, tem gente que se entende como de esquerda ou centro-esquerda, no mínimo, e que está apoiando essa pauta. Isso não traz nenhum recado?
É, Alan, o que acontece? Esses crimes cometidos por adolescentes, eles sempre chamam muita atenção, porque é aquele crime que provoca um sentimento na gente, né? Você vê, por exemplo, adolescentes que matam os pais, né? A gente já trouxe notícia a respeito disso. Adolescentes cometendo crime, furto, roubo de pessoas que estão na rua. Então, você traz ali uma violência, né, no dia a dia, que se assusta as pessoas. Você tem adolescentes também envolvidos com tráfico de drogas, que esse é o grande problema da segurança pública no Brasil hoje. Então, são temas muito sensíveis e que ganham manchetes, né? Quando você tem um menor de idade apreendido, você tem um menor preso, todo mundo sempre fica com aquele sentimento de impunidade, de injustiça, por saber que o sistema nosso de correção de adolescentes, de crianças, de menores infratores, ele é falho, né? Assim como o sistema, como a gente trata o adulto. A gente, como cidadão brasileiro, como um todo, ele é tratado mal, né? Seja ele preso ou seja ele livre, né, nos seus direitos. Então, por isso que eu acho que essa é uma discussão que, por mais que ela tenha esse apelo popular, né, e isso sempre vai ter muito apelo, a população sempre vai estar, né, tá do lado ali de quem está sendo a vítima, né, do lado da sociedade que está sendo vítima desses crimes hediondos, mas efetivamente, em termos de segurança pública, é uma discussão que, poxa, sempre quando a gente escuta alguém que é especialista nesse tema, apresenta ali seus pontos de vista que devem ser considerados também, né?
Concordo. Acho que não dá para fazer essa discussão com o fígado, entendeu? Por isso que esses dados, eles são importantes, eles revelam qual a necessidade disso de fato ser discutido, mas a urgência das urnas talvez faça com que os parlamentares não queiram nem discutir. Fale mais alto a aprovação e o debate seja feito de forma rápida ou sem a devida análise, ouvindo de fato os especialistas, e é importante que isso seja feito porque trata-se, de novo, de uma mudança que, se acontecer, vai afetar rigorosamente a população brasileira. Então não dá para ser feito de forma acelerada.
6 de julho, esse assunto e escala 6x1 vão se revezar ainda bastante até eleições, cada lado pendendo aí pro...
Assim, Alan, sendo bem injusto aqui nas comparações, mas é a 6x1 da oposição, entendeu? É o assunto que eles estão tentando levantar para chegar para a campanha. Então tem esse aspecto também, né?
Isso vai ser trazido de volta.
A 6x1 que... E esse argumento também é utilizado e também é válido.
Está acelerado. Né? Bom, aqui em BH, a Câmara de Vereadores aprovou em segundo turno hoje o projeto de lei que regulamenta a entrega por encomendas em condomínios residenciais, a entrega de encomendas, né, em condomínios residenciais e comerciais da capital mineira. Em resumo, o texto proíbe que os entregadores sejam obrigados pelos consumidores, por quem está pedindo ali no aplicativo, a passar pela portaria, passar depois pela porta do prédio e ir lá no andar, na porta do apartamento. Agora tem que fazer a entrega num ponto ali, ou da portaria, ou indicado um local construído pelo condomínio. Tem a alegação principal do projeto da questão da segurança e tem uma questão econômica também, porque no caso desses profissionais, ô Bernardo, rigorosamente tempo é dinheiro, né?
Com certeza. Se a gente, no primeiro tema, que talvez tenha feito um comentário que não vai agradar exatamente a direito, eu queria falar sobre esse assunto, relembrando um episódio que aconteceu aqui em Belo Horizonte, lá em janeiro de 2025, quando os vereadores dessa atual legislatura já tinham sido empossados, mas ainda não tinham efetivamente começado a trabalhar ainda. Eles começaram em fevereiro, né? Aconteceu ali um enorme vacilo do governo federal no seu trato com os trabalhadores, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, quando a Delegacia Regional de Trabalho de Minas Gerais, comandada ali pelo Carlos Calazans, um petista histórico também aqui de Minas, determinou a suspensão de 30 dias do trabalho dos mototáxis, né, do pessoal que trabalha com moto por aplicativo, para poder discutir a regulamentação da profissão. E isso gerou uma grita gigantesca entre o pessoal dos aplicativos, porque falou, pô, vou ficar 30 dias parado, como é que eu vou fazer, né, assim, que comunicação desastrada do governo federal. E rapidamente o Pablo Almeida, que era assessor do Nicolas Ferreira, foi eleito o vereador mais bem votado da história de Belo Horizonte em outubro, naquele outubro anterior a esse fato, ele pegou, percebeu ali a discussão, chamou a galera ali para a porta da Câmara Municipal, uma passeata gigantesca, foram até a prefeitura, conseguiu trazer esse público para ele e falou, não vamos ficar 30 dias parado não, essa pauta aqui é nossa, o trabalhador pro aplicativo quer ser autônomo, quer trabalhar, quer ganhar o dinheiro dele, vamos apoiar que o pessoal consiga o direito aí de ganhar o seu pão de cada dia. Depois, mais tarde, o próprio Pablo Almeida, que é do PL, apresentou um projeto próprio dele para regulamentação do serviço de moto pro aplicativo em BH, e agora vem esse projeto que é do Vílio dos Santos, também do PL, que era assessor do Bruno Engler, outra força do bolsonarismo aqui em Minas Gerais, que vai mostrando que não só a direita aqui em BH conseguiu se aproximar desse público, no Brasil inteiro isso é um fenômeno, mas em BH especificamente também, como ela consegue manter o seu bom contato com esse público, que é um trabalhador novo, é um trabalhador moderno, atual, um novo tipo de gestão, um novo tipo de forma de se trabalhar, que a esquerda parece ter muita dificuldade de conseguir dialogar. E não consegue, de fato, e está perdendo esse trabalhador. O Partido dos Trabalhadores está perdendo esse trabalhador para a direita bolsonarista. Esses exemplos de BH mostram isso. E a lei do Ville é mais uma forma que a gente percebe que eles conseguem, inclusive, manter esse bom contato. Dito isso, essa análise política, acho que está de parabéns o vereador e a Câmara por ter aprovado, porque, de fato, tempo é precioso para quem trabalha com entrega aí por aplicativo, para quem trabalha de qualquer maneira, né? E não dá para poder obrigar, né, pedir que a pessoa vá lá, entra no seu condomínio, suba, entregue o lanche na sua porta.
Tem gente que quer que, folga, né? Que mastigue pra pessoa. Pô, né?
Só falta isso, dar na boca, né?
É, o Pedro, tem essa questão toda política que o Bernardo tá trazendo, porque é um projeto que veio de um vereador forte da direita aqui de BH e que tem uma ampla aprovação da categoria.
Uhum. E interessante, o Bernardo trouxe esse episódio, como é que isso mostra também uma incompetência do governo federal em vários aspectos, viu, Bernardo? Porque quando o governo tratou desse assunto aqui também, você certamente deve se lembrar, da questão da pauta envolvendo a regulamentação desses serviços de entregadores de aplicativo, né? Foi uma gritaria também, porque o governo tomou algumas decisões ali a portas fechadas, né? Tentou ver de fato o que seria melhor regulamentado, mas teve pouca escuta por parte desses trabalhadores, que ficaram muito revoltados. Quando teve discussão a respeito também de motoristas de aplicativo, que é outra categoria também que a direita tem muita capilaridade, né? Eles gostam de usar esse termo. Então, você teve uma mobilização contrária ao governo de graça, porque o governo estava tentando fazer uma coisa, né, que fosse ajudar os entregadores, mas que estava propondo alguma coisa ali que não estava de acordo com eles, não estava, né, com essa escuta afiada dos trabalhadores. E aí você vê hoje, por exemplo, o Guilherme Boulos, né, que tem mais esse contato com a pauta dos motoboys, especialmente lá em São Paulo, tentando corrigir um prejuízo que o governo teve por um bom tempo nesse terceiro mandato do presidente Lula, né? E te digo, com a boa intenção, às vezes tentar fazer uma regulamentação, tentar deixar a coisa mais justa, mas sem esse trabalho de escuta. E aí, quando você já tem esse ambiente inflamado, né? Qualquer faísca é um incêndio, né? Então a gente já viu a opinião desses entregadores sobre esse projeto, enfim, isso praticamente foi enterrado nesse terceiro mandato Lula, justamente por conta desse erro aí que foi feito de articulação. Agora, o Alan, olha só, você tem primeiro que o camarada tá todo errado, né? Porque o condomínio são vários condomínios, você não pode ter gente de fora entrando ali dentro do condomínio, ainda mais gente que você não conhece, né? Mas, de qualquer forma, você também tem vários entregadores que são, né, gente boa, gente honesta, que por mais que às vezes tenha essa proibição, não vai fazer nada demais. Mas você tem ali uma regra do condomínio que não deixa entrar, né, cara? E aí você também tem esse cara que não consegue descer um lance de escada, não consegue ajudar um trabalhador, ou seja, é algo que realmente tinha que ser colocado em discussão aí, porque é muita folga por parte dessas pessoas, né, cara?
É. Olha, só importante o Pedro ter lembrado do Boulos, que de fato é alguém da esquerda que consegue fazer esse diálogo. Mas eu acho que consegue muito fazer esse diálogo também, porque ele ganhou casca nesse debate, porque estava correndo o risco de perder totalmente esse público em 2024. Sim. Na disputa pela Prefeitura de São Paulo com Pablo Marçal, né?
E foi onde teve essa aproximação,
de autonomia,
exatamente,
de empreendedorismo de si próprio. Era um cara que tinha uma penetração enorme entre quem trabalha aí com entrega ou transporte por aplicativo.
É um fenômeno importante que a gente está observando no cenário local e também no cenário nacional. Pedro Nascimento e Bernardo Schlack participaram do Conversa de Redação dessa noite. Agora, 8h19, a seguir, homem que confessou ter assassinado mulher trans em Contagem vai seguir preso.
Pais de menino morto com tiro na cabeça dentro de casa são indiciados.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai, 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
8:22, homem que confessou ter matado mulher trans em Contagem vai seguir preso. Boa noite, Amanda Antunes.
Boa noite, Aline. Boa noite, Alan. Cauã Brian de Oliveira da Rocha, de 21 anos, passou hoje por audiência de custódia e o Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva dele. Cauã foi preso em flagrante nesse final de semana após assumir ter matado a facadas a mulher trans conhecida como Val, de 45 anos. O crime foi na casa da vítima no bairro Carajás, em Contagem. De acordo com a Polícia Militar, Val levou 25 facadas. O suspeito pelo crime teria ainda tentado incendiar o corpo da vítima. Em entrevista a Itatiaia, Cauã contou que foi à casa de Val após eles se encontrarem em uma adega. Segundo ele, na casa da vítima, eles teriam feito uso de drogas. Cauã alegou ainda que esfaqueou a mulher trans após ela tentar desabotoar o botão da calça dele.
Ô Amanda, também teve novidade no caso da criança que morreu com um tiro acidental na cabeça dentro de casa?
A novidade é o indiciamento dos pais da criança. A Polícia Civil concluiu o inquérito e o casal deve responder por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O menino de 2 anos morreu após levar um tiro acidental na cabeça dentro de casa, às margens da BR-040, entre Nova Lima e Itabirito, em abril deste ano. Após o crime, segundo a polícia, a criança e a mãe foram deixadas pelo pai aos cuidados de uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho da BR-040, e em seguida o pai fugiu. A mulher, que foi encaminhada ao DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, alegou que o disparo foi acidental e efetuado pela própria criança. No decorrer das investigações, a polícia encontrou na casa da família mais de R$10.000 em dinheiro trocado, uma pistola semiautomática calibre 9mm sem registro oficial, munições, balança de precisão, máquina de contar cédulas e farto material destinado ao fracionamento e embalagem de entorpecentes. O casal já responde a outro processo anterior por tráfico de drogas. O pai, até hoje, não foi encontrado pela polícia. Repórter Amanda Antunes.
8:25, defesa de Bolsonaro pede mais esclarecimentos a Moraes, mas garante que vai cumprir determinação para devolver todas as armas do ex-presidente.
A medida cumpre uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outras duas armas já estavam sob custódia da Polícia Federal por decisão anterior da própria corte. A apreensão faz parte da decisão que manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro. Moraes concluiu que o caso da pistola encontrada com um agente do GSI não configurou falta grave e, por isso, preservou então o benefício dele de prisão domiciliar. No entanto, é importante dizer que o ministro entendeu que quem cumpre pena criminal não pode permanecer com armas de fogo registradas em seu nome. A decisão também levou em conta um parecer da Procuradoria-Geral da República que afirmou que a atual situação jurídica do ex-presidente não atende mais aos requisitos legais para manter o porte de arma e o registro como CAC, que é o Certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador. Entre esses armamentos que vão ser entregues estão pistolas, espingardas e um fuzil. Essas armas vão ficar sob a guarda da Polícia Federal até que tenha uma nova decisão por parte da Justiça. De Brasília, Aline Peçanha.
8h26, o Ministério das Relações Exteriores enviou um documento à Câmara em que cita por duas vezes o risco de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil, após as autoridades norte-americanas classificarem Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas.
A mensagem é assinada pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a um pedido de informações do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, sobre a medida do governo de Donald Trump.
No texto, o ministro afirma que há possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos contra o território brasileiro.
Na semana passada, o governo Trump fez a primeira rodada de sanções econômicas contra alvos suspeitos de ter ligação com as facções criminosas.
8h27. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite, empresários mineiros participam de audiência para tentar reverter o novo tarifaço de Trump ao Brasil.
Pesquisa aponta alta no preço da alimentação fora de casa.
Minuto da Copa.